Amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falarmos de política, para falarmos de Datafolha. Depois de 3 dias aí das pesquisas, das revelações do último Datafolha, havia e há necessidade que a gente venha a cotejar os números, comparar os dados, o jeito que, enfim, o Datafolha e também o jornal Folha de São Paulo mostraram e continuam mostrando essa pesquisa. Está conosco para comentar essa pesquisa Datafolha e mais os últimos acontecimentos da política brasileira, o meu amigo Fernando Pinheiro Pedro, advogado e vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João Batista, é um prazer estar com você e com nossos amigos de novo.
Muito bem, doutor Fernando, eu vou mostrar algumas manchetes para a gente contextualizar essa nossa entrevista. Por que manchete? Porque hoje de manhã eu acordei, e como todos nós, a gente olha todos os jornais, e aí eu me deparei, me espantei, né, um espanto, com a manchete da Folha. Essa manchete aqui: maioria considera justa a soltura de Lula após decisão do STF, diz Datafolha. 54 aprova contra 42 que condenam. Falei, mas como assim?
Complicado.
Mas até ontem era o contrário. Falei, não, precisamos fazer uma abordagem com o doutor Pinheiro Pedro. Mas assim, que como são as coisas, né? Doutor Pinheiro, meia hora depois, vamos dizer, alguns minutos depois, uma hora depois, olha a manchete que a Folha teve que dar. Investigação da Lava Jato liga filho de Lula à compra do sítio de Atibaia. Ou seja, parece que o castigo veio a cavalo, porque, claro, que a operação da PF já estava programada antes mesmo da manchete da Folha. Só a Folha que não sabia. Vamos à terceira manchete, depois a gente dê intercalada com os outros fatos. Só para repassar, essa daqui é a manchete do Estadão, que é a Operação Mapa da Mina. Esse momento que nós estamos acompanhando as últimas notícias. É a última da conta que a juíza Gabriela Hart não autorizou a prisão do Lulinha. Aí o Lula hoje está assim, dando graças a Deus a Gabriela Hart. Sei lá, hein? Mas enfim, embaixo desse angu tem caroço, embaixo desse caroço tem angu. Mas vamos lá. Repasse da Oi a filho de Lula teria sido usado para a compra de sítio de Lava Jato. E, para endereçar, assim, para encaminhar a nossa conversa, eu quero mostrar o nosso destaque, viu, doutor Fernando? O destaque do Notícias Agrícolas, a pesquisa Datafolha. Teve pessoas que criticaram a gente, tal, dizendo assim, não, mas como? Tal. Mas isso está na pesquisa, é que a Folha, o Datafolha escondeu, e eu fui lá e trouxe.
Achou.
Achei a coisa mais importante da pesquisa. Está aqui, ó. Segundo a pesquisa, doutor Fernando, 43% dos entrevistados pelo Datafolha acham que o governo Bolsonaro será ótimo ou bom daqui para frente. Mas, sempre a Folha usa o mas 32% acha que ele será ruim ou péssimo. E 22% prevêem que seu desempenho será regular nos próximos anos. Agora sim, a palavra com o senhor, porque a gente considera, né, doutor Fernando, que pesquisa é como nuvem, pesquisar o passado já foi, a nuvem já passou, você tem que olhar para frente, para isso que serve pesquisa. Ora, né, e outra coisa é somar Pedro Braga, meu diretor, volta aí o título, 43 mais 22, tá certo? 65% aprova o governo Bolsonaro. É isso, né, doutor Fernando?
É claro, de regular para cima é aprovação. Né? Ninguém é obrigado a dizer que é ótimo o tempo todo, né? Mas é óbvio que o governo está sendo muito bem aprovado, está, né, com índice de aprovação muito grande. Né?
E não dá para dizer que a escolha é conforme o copo, se está meio cheio e meio vazio. Não, porque a escolha, se fosse a eleição, fosse hoje, né, segundo o Datafolha, onde você teria só dois botões para apertar, né? sim ou não, né? Você votaria contra ou a favor do Bolsonaro, não tem a terceira opção. Então, daria 65, né?
Considerando o horizonte que o Datafolha costuma pesquisar, né? Eles tomaram uma invertida, porque nós sabemos como é que são esses critérios do Datafolha, né? Inconfiáveis, né?
Não, pois é.
Eles geralmente vão naqueles redutos que a gente já conhece, né, contra o regime, né, absolutamente petistas, e fazem a pesquisa qualitativa ali. Né? E o que eles conseguiram? a reprovação, ela bate com o índice de votantes do PT,
É
né?
claro, são sempre eles, são
É, são
presos.
sempre. Então, na verdade, são aqueles mesmos de sempre que a gente já sabe que estão dispostos a dizer não em qualquer circunstância, né?
Agora,
O que vale é o resto, né?
sim, agora a primeira pesquisa, vamos voltar lá à pesquisa de hoje, Pedro, que eles consideram Lula livre, que acham, concordam com Lula, maioria considera justa a soltura de Lula. Aonde eles tiraram isso? Essa pesquisa foi feita aonde, doutor Fernando?
Pois é, com certeza deve ter sido feito lá no Reduto em São Bernardo, né? Com os vizinhos do Lula também. Aliás, os vizinhos não. Eu acho que eles estão bem descontentes ali.
Mas assim, se a gente pudesse saber os nomes dos entrevistados que
Ah,
aprovaram.
seria ótimo. É.
Não, teria o nome do Jair Bolsonaro ali.
Não, ele solto, claro que amplia a polarização e isso favorece o presidente, né? Agora, é muito grave. É uma pesquisa que não tem razão de ser, né? Da forma como ela é feita, né? As perguntas já vêm com as respostas embutidas, né? Lamentável.
Não,
Se você observar todo o conjunto pesquisado aí pela Datafolha, você não consegue entender o que que eles estavam buscando, né? Não é verdade, João Batista?
porque ontem, acho que vamos à quarta ou à quinta tela, Pedro, porque ontem estavam dizendo exatamente o contrário, estavam preocupadíssimos com o Lula, porque o Lula não pode sair às ruas. O PT fez
Pois
uma
é.
reunião, isso quem está dizendo é a Folha, não sou eu, nem o senhor, é a Folha dizendo o seguinte, que a cúpula do PT está muito preocupada com as vaias constantes que Lula vem recebendo quando ele sai às ruas. Então, como assim? Lula livre e aprovado e, ao mesmo tempo, o PT preocupado com as vaias?
Pois é, né? Se tivesse essa aprovação toda, não precisava investir em mortadela e R$ 50 de diária, né?
Mas assim.
Mesmo assim, não conseguem superar as vaias que andam recebendo, né?
Tá, mas.
Deus com claque comprada, é patente isso, né?
Mas olha como são as coisas tão rápidas, né? Que esses assuntos que nós estamos abordando, e eu vou passar rapidamente as outras telas, isso daí já virou passado. Quer dizer, em meio-dia, isso já virou uma matéria esquecida, porque o assunto hoje é o Lulinha. Mas vamos ao Pedro, o meu editor, deixa eu passar as outras telas, só para mostrar aqui. Assim, olha o título da Folha, exatamente há um ano atrás, quer dizer, no dia 23 de 12, né? Exatamente um ano, que hoje é dia 10, né? No dia 23 de dezembro do ano passado, com a posse de Bolsonaro, o otimismo com a economia dispara, diz Datafolha. Índice é recorde. Isso em dezembro do ano passado. Hoje eles voltam à mesma manchete. Põe a próxima, Pedro. Oposição já discute impacto político de melhora da economia em 2020. Isso de ontem, doutor Pedro.
Pois é, ou seja, tá, o impulso continua positivo, né? Com todos os problemas, né?
Como a gente já disse aqui, copiando, né, aquele marqueteiro americano, é a economia, estúpido.
Pois
Muito
é.
bem.
Campanha do Bill Clinton, né?
Exatamente. E a última para depois. Aprovação da reforma sacramenta momento de derrota da esquerda. Análise da Folha do Igor Gelo, não sei pronunciar o sobrenome dele, mas enfim. Após impeachment e eleições, PT e aliados tinham na Previdência uma trincheira, perderam. Ou seja, é a economia, né, doutor Fernando?
É economia, não tem como. A economia está reagindo positivamente porque as reformas estão vindo com todos os entraves políticos que nós estamos observando, né? Eu acho que o governo, no que tange a sua parte estruturante, está agindo maravilhosamente bem, com todo o cuidado. Nós estamos vendo as reformas virem, né, com todas as dificuldades, e não só no campo econômico, mas também no campo da infraestrutura, né, e da economia agrícola também, né, João? Você que está observando aí, até mesmo a alta
A
da
carne
carne, né,
não vai afetar
não afeta,
a
né? E não
inflação.
afeta porque há um problema de mercado, claro. Nós estamos aí alimentando bilhões de pessoas do outro lado do mundo, né?
Não, essencialmente por causa disso daqui, viu, doutor Fernando? Não está vendo aí?
É.
É o celular que eu estou carregando. A gente está vendo isso daqui. Opa, me ligaram nesse instante aqui. Deixa eu desligar. Opa.
Saiu.
Saiu. Não, essencialmente pelo celular, que as pessoas sabem. da história da oferta e demanda. Hoje elas estão... Antes havia monopólio da Folha, do Estadão, etc., dos jornalões. Agora não. Agora as pessoas sabem os motivos das coisas e sabem também, como disse a Fundação Getúlio Vargas ontem, que essa alta do preço da carne não se sustenta, em janeiro volta a se estabilizar, haverá oferta, enfim, haverá menos demanda também, porque o preço ficou alto, e isso não afeta a inflação. Isso que é importante que nós tínhamos que dizer.
É claro, é um fenômeno que é compreensível, porque com a perda enorme de produção que a China teve por conta do problema lá da febre aftosa, né?
Não, é PSA, peste suína.
É isso, a febre suína, né? Eles tiveram que matar praticamente quase todo o rebanho, não é isso?
É, metade, foi 4 milhões, é um número que não se sabe também, né?
Mas que seja, né? A metade deles é quase toda a nossa produção.
Uma coisa, mas não se sabe, na verdade, mas enfim, os preços estão aí. A gente
acompanha. O fato é que eles têm que repor não só o volume do consumo, mas também a reserva que eles são obrigados a manter lá, né?
Então não há
condição de você manter estabilidade de preço para baixo com esta demanda monstruosa para cima, né? Isso foi um ponto positivo para a economia do setor, né? Tá. E, graças a Deus, acreditamos que depois dessa bolha a coisa volte aos pontos, ou seja, não houve inflação, é o que você acabou de dizer, né?
Mas duas informações antes de nós irmos ao Lulinha. Ontem nós publicamos o término do recapeamento, do asfaltamento da BR-163, explodiu a audiência aqui no nosso site em torno dessa notícia. As pessoas vibram com isso porque entendem, né, que as obras estão sendo feitas sem corrupção.
Não, duas obras fundamentais, 319 e a 163, né?
163.
São as duas estradas que são consideradas pontos de honra do governo Bolsonaro e ele está cumprindo, né?
Agora,
e que a gente sabe, né? Marina Silvas da vida, né?
Sim.
Inimigas do povo brasileiro, né? O mal que essas pessoas fizeram durante o governo Lula, né? Impedindo de tudo quanto foi jeito a pavimentação dessa rodovia com o objetivo único de destruir o escoamento da produção agrícola do centro-oeste brasileiro. Né?
E o povo está muito bem ciente que é agora a última colocação antes de falar do Lulinha, que é a história das dificuldades que o governo está tendo lá no Congresso. Ele não tem uma base parlamentar, porque esse é o jeito do Bolsonaro mesmo, dando chute em todo mundo, etc. Prende o cara que vai votar nele. Nunca vi um negócio desse. Ameaça de prender, depois precisa do voto do sujeito. Enfim, é uma incongruência, mas é uma estratégia. O fato é
uma incongruência, mas a gente também tem que entender que o que ele não quer é se deixar manchar pela situação pregressa do partido, né? O PSL estava trazendo aí um passivo muito grande que não era dele, né?
Tá.
Então, a gente também tem que entender que a situação ali do PSL antecede, né? O Bolsonaro, claro que o PSL foi muito importante estrategicamente, porque hospedou a candidatura do Bolsonaro, né? Porque nenhum outro partido estava querendo hospedar, né? O establishment estava trabalhando duro para impedir a candidatura do Bolsonaro. Então, o PSL, nesse momento, foi importante. Mas ele continuou sendo o PSL do Bivar, né?
E aí, ficou com a grana, né? Levou uma grana.
E você não consegue mais esconder os problemas, né? Eles vêm à tona, né?
Para a gente não derivar para fundão essas coisas todas, mas como última colocação, as dificuldades do Bolsonaro em ter aprovação para suas reformas, porque você precisa de votos, é aquela história, tanto quanto você precisa entender como é que é a economia que dá a sustentação ao governo, você precisa também passar as reformas e as reformas caem na mão lá daquele Congresso.
Então, o
país todo sabe. A pergunta ao senhor é o seguinte, como sair desse dilema?
Nós estamos vivendo, acho que, a pior legislatura da história da Nova República, hein? Eu acho que nós não tivemos Congresso pior do que esse que nós temos hoje, né? Do ponto de vista da resistência que ele está impondo, né? E também nunca tivemos um judiciário tão ruim como o que temos hoje. Então, é um poder executivo querendo executar e um legislativo que não legisla e um judiciário que não julga, né? Então, é um problema institucional grave. Eu acho que as eleições, de certa maneira, deram um susto nesse pessoal, mas você sabe que isso é um problema até criminológico, ou seja, há uma esperança sempre no ar de que as coisas voltem àquilo que eram antes, né? E para esse pessoal, o voltar àquilo que era antes é voltar àquela estrutura de compadreio e de presidencialismo de coalização. Eles vão esperar sentados, porque isso não vai acontecer, mas, enquanto isso, o presidente da República enfrenta problemas para poder impor as suas reformas. Mas está vencendo essa batalha, né? E vence essa batalha porque o presidente do Congresso Nacional, principalmente o presidente da Câmara, né, também não é bobo, né? Ele vai até o limite, estica a corda, né, mas não deixa estourar, né? Essa que é a verdade.
Então, assim, no seu entender, esse dilema, essa esfinge, né? Decifra-me, eu te devoro, Bolsonaro, ele vai jogar o povo contra o Congresso.
Eu acho que o povo já está contra o Congresso, né? Não está a favor do Congresso. E o Congresso tem ciência da sua impopularidade hoje, né? Com a vinda agora dos projetos de lei, né, que vão introduzir as candidaturas avulsas, vai ser um problema até para esse fundão partidário, né? Por isso que eu acho que eles estão ampliando o que eles podem agora, esse fundo partidário, porque quando houver a discussão a respeito das candidaturas avulsas e elas virão sem fundo partidário, né, a possibilidade de haver financiamentos populares a esses candidatos, e eles vão furar toda e qualquer lista que os partidos apresentarem para as eleições, né, a possibilidade vai ser muito grande. E isso tudo é o cenário para 2022, ou seja, não é para ano que vem, é para daqui a 3 anos. E eu acho que é nessa perspectiva que o presidente Bolsonaro está apostando na sua articulação político-partidária. Né?
Espero que Deus me ajude e me dê esse prazer de ver chegar a 2022 e ver esse embate. Doutor Fernando, vamos ao Hard News, a prisão, a quase prisão do Lulinha. Se não fosse a Gabriela, a juíza Gabriela Hart impediu a prisão do Lulinha. E aí nós temos duas informações importantíssimas, né? Imaginou? A primeira é a consequência da decisão do STF que, não, olha, você tem recurso e tal, então, para que mandar prender, né? Vai prender, faz uma foto e depois já está liberado. Então, acho que, imagino que a juíza Gabriela pensou assim, raciocinou dessa forma. Então, só quero saber da sua opinião para ir para o grande fato que saiu agora há pouco no jornal, no site O Antagonista. Mas qual a sua observação?
A minha observação é a seguinte, João, é importante nós deixarmos claro que essa operação ela já vem se desenvolvendo e esses pedidos de diligências eles já foram produzidos no mês de junho deste ano, né? E só agora que a operação foi deflagrada, né? O que acontece com referência ao Lulinha, né? Tem aquela frase famosa, né, João? Quem sai aos seus não degenera, né? Então...
tá certo, não.
Enfim, né? Enfim. O que é que nós vamos ter ali, né? O fundamental é que a Operação Lava Jato está atrás do filho do Lula há um tempão. E ele não comparece, né? Inventa tudo quanto é tipo de expediente para não comparecer e prestar os depoimentos necessários, né? Até alguns meses atrás, era possível, né, você fazer a famosa condução coercitiva, né? E a partir daí... você ouvir a pessoa e depois, em seguida, liberá-la, né? Talvez no mesmo dia ou no dia posterior. Mas, graças a este nosso impressionante Supremo Tribunal Federal, né, veio aquela decisão que impediu a condução coercitiva, que é praticada no Brasil desde quando o país se tornou independente de Portugal, né? Dicas de passagem, se não antes, né? Mas... é uma tradição policial que é comum em qualquer parte do mundo, mas aqui no Brasil virou uma questão constitucional. Então, você não pode conduzir para ouvir. Resultado, qual é a única condição? Você tem que prender para ouvir, né? Então, se pede hoje a expedição de mandados de prisão para fazer aquilo que uma mera condução coercitiva poderia fazer. É o que eles pretendiam fazer com Lula, né? Só que para você... pedir a prisão, você tem que ampliar a justificativa. Talvez tenha sido por isso que a juíza Gabriela Hart, que pelo visto anda muito vacinada, né, sofreu aí reprimendas e até anulação de decisões, né, ela resolveu ter a ponderação, né, ponderou e falou, olha, não é momento ainda de expedir o mandado de prisão para ele. Mas veja, João, isso virá, viu?
É.
Do jeito que estão as coisas colocadas no inquérito, vai vir.
É.
Vai vir.
Tá. Não, porque assim, a gente entende que o povo, que é sábio, né, sabe exatamente identificar o que o senhor está dizendo. Talvez não saiba em detalhes, evidentemente, mas claro, compreende a voz do povo e a voz de Deus. E a pesquisa Datafolha comprovou isso. É. O povo está indignado e o PT preocupado, que o povo começou a entender essa história em todos os cantos, em todos os estratos da pesquisa.
Não. Depois é a novela da Globo, né? Ao contrário das novelas americanas que a gente assistia até quando era mais novo, né? Os cenários são paralelos, né? Aqui não, é novela da Globo. Chega uma hora em que tudo se mistura, né? O rico se mistura com o pobre, vai todo mundo lá tomar a sua bebidinha ali na periferia, o que seja, né? E agora está tudo entrelaçado, quer dizer, no final acabou juntando o sítio, apartamento, sim, com o filho do Lula, né?
Não, mas vamos ao segundo maior destaque, porque o primeiro saiu agora, daqui a pouquinho eu falo. O segundo maior destaque é o seguinte, vamos esclarecer aos... os ingênuos, vamos esclarecer aos ingênuos. O sítio não é o motivo principal da investigação em si. Imagine, o Lula ganhou um sítio de presente, prevaricou, a OAS foi lá e reformou. Não, a Polícia Federal está dizendo que o sítio é uma lavanderia.
Pois é, na verdade ali os barquinhos eram de menos, né?
Era um motivo para lavar mais branco.
É uma lavanderia chinesa.
Esse sítio vai dar muito pano para a manga. Mas vamos lá, vamos ao destaque. Talvez o senhor não tenha, o senhor estava fora tal. E nesse instante, há poucos instantes, o antagonista revelou que há 2 anos o Jonas Suassuna, que é o sócio do Fernando Bittar, que comprou o sítio, na véspera da Operação Aletéia, o Jonas mandou que seus funcionários reunissem todas as pastas com documentos de cada área da empresa lá da Gamicorp, caramba, lá, tal, numa tal sala número 3. Coincidentemente, a Polícia Federal, quando cumpriu os mandados de busca na sede da Gol, deixou de revistar justamente a tal da sala 3. E no ano passado, instaurou um inquérito para apurar o possível crime de obstrução. Aí vai o antagonista em cima do depoimento do ex-diretor Marco Aurélio Vitali, com riqueza de detalhes, dizendo o seguinte, que tudo era mandado para a sala 3, ali tinha funcionário limpando, apagando, obstruindo, desaparecendo com as provas. E a Polícia Federal foi na sala 1, na sala 2, na sala 4, na sala 5, e não foi na sala 3.
Mas que coisa impressionante
que
isso.
Que impressionante. Não, a Agatha Christie, coitada, eu tenho dó dela, ela ficou no chinelo perante os fatos brasileiros, doutor.
Na verdade, o dispositivo bolivariano ainda está existindo, né, João?
Pois é.
E, infelizmente, ele se estende aí por todas as estruturas, né?
O título é exclusivo.
Está sendo analisado e agora que a gente tem um procurador-geral da República menos desengajado, né, menos engajado do que o anterior... E talvez a possibilidade aí da gente poder ter uma apuração melhor aí desse procedimento, porque isso realmente é uma denúncia muito grave, hein? Muito grave.
Então, pois é, tá aí um destaque no antagonista exclusivo, o sócio de Lulinha mandou esconder documentos na véspera da operação da Polícia Federal, na tal da sala 3, né?
É.
E eu gostei do nome da operação, doutor Fernando, o mapa da mina. Operação Mapa da Mina. Doutor Fernando, o senhor acha que...
Podia ser o mapa, podia ser também Operação Triturador, né?
Não, mas essa... Ei, o senhor acha, então, que puxaram o fio da meada?
Estão puxando o fio da meada. E o que é o mais incrível é que são vários novelos, né? E eu acho que agora a coisa começa a se desenrolar de tal forma que não dá muito para evitar, não. Nós vamos, de certa maneira... abranger aí toda a operação, né? Por mais que o judiciário esteja, de certa maneira, amarrado com essas decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial no que tange a essa questão envolvendo a prisão em segunda instância, né? Que muito permite uma folga aí mesmo julgada em primeira e segunda instância, esses indivíduos ainda poderão nadar por um tempo em cima de recursos absurdos que eles vão com certeza produzir, né, em instâncias superiores. O fato é que as barras da justiça estão se apertando e estão se acercando aí do clã do Lula, né? Ele volta para a cadeia e, pelo visto, não vai sozinho, né?
O senhor acredita que ele volta para a cadeia, então, hein?
Volta. Volta. Em algum momento ele vai retornar. Não tenha dúvida disso, viu? Eu acho que a gente não pode perder a esperança e também a gente pode ter certeza de que essa esperança está fundada em fatos materiais, né? Saiu quando não deveria ter saído. Saiu porque inventaram, né, fizeram uma arquitetura legal, né, jurisprudencial, que permitiu essa saída. Mas ela não vai se sustentar por muito tempo. Obrigatoriamente, entre esse ano, ano que vem, principalmente, nós vamos ter uma pressão muito grande e vamos fazer o Congresso Nacional votar a lei estabelecendo a prisão em segunda instância.
Pois é.
E ele vai voltar para cumprir a pena, nem que seja provisoriamente, antes que o Supremo decida aí uma segunda arquitetura jurisprudencial. E com ele, eu espero, vá outras pessoas ligadas aí a essas operações que a Lava Jato está demandando, né? A Operação Lava Jato, ela realmente é surpreendente. Ela é um case que não é só para o Brasil, João. É para o mundo todo, viu? Nós estamos dando um baile aí em relação ao resto do mundo no que tange a capacidade de, mesmo num ambiente hostil, continuar em frente como operação de caça aos corruptos dessa magnitude, né?
E temos aqui em destaque, aqui no nosso Bravo Notícias Agrícolas, doutor Fernando, notícia de que no Senado, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprova pacote anticrime e prisão em segunda instância no Senado.
Pois é.
Como é que o senhor vê isso?
Eu vejo isso positivamente, né? O Senado está trabalhando e outro. O Senado, você sabe, é um ambiente mais ordeiro do que a Câmara, né? Ele é mais conservador, né? Então, a iniciativa de diante do que estava acontecendo na Câmara, jogar força no Senado Federal para que ele fizesse as modificações necessárias, pelo visto, está dando resultado.
E pode ser aprovado em plenário amanhã ou quinta-feira, no máximo.
Pois é, aprovado, aí volta para a Câmara, né? Exato. Mas acredito que aí nós tenhamos o retorno no ambiente mais favorável e é capaz que, por voto de liderança, né, a gente consiga finalmente encaminhar esse projeto para a sanção presidencial.
Mas, enfim, voltando ao Lula, sobre a estratégia política deles, a estratégia do PT, deu em nada, né? Quer dizer, deve ter sido coisa da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, porque a essa altura do campeonato, depois daquele vídeo onde ele foi passar a lua de mel lá em Paraty, foi cercado, ele não pode aparecer em lugar nenhum, e prometeram a ele que ele seria carregado nas ruas, o homem está escondido, acho melhor ele voltar lá para Curitiba, hein?
Pois é, lá eu acho que ele estava melhor assessorado lá, né? Já tinha feito até amizade com aquele policial federal carcereiro, né? Estava mais tranquilo, né?
Viu o jogo,
aí,
viu
o jogo agora, do Corinthians. O problema é o seguinte, tá cada vez mais evidente que a popularidade dele caiu, né? Ele não consegue mais agregar as pessoas e ele vai começar a se tornar um fardo para o próprio partido, né, João? Está patente isso, né?
Não, porque a esquerda está prisioneira junto com ele, né, doutor Fernando?
Pois é. Compraram o carro velho que não está funcionando, não está dando a partida, né?
Tá. E
agora, o meu medo nisso tudo é que eles partam para o plano B, que é o plano traçado lá por aquela figura inominável, né, chamada José Dirceu, né, que é transferir para o território brasileiro essa balbúrdia que nós já estamos assistindo no Chile, né? E isso é um problema. Né?
Não, mas, então, peraí. As nossas forças, o próprio Bolsonaro já falou, quando acenaram com o AI-5, não vem que tem essas coisas todas? Nós estamos preparados? A população aceitaria essas balbúrdias? Como é que o senhor vê isso?
Não, eu acho que eles estão procurando, né? Então, por exemplo, você pode observar, porque é um comportamento conjunto, e você sabe, nós sabemos que parte da mídia é comprometida com esse projeto, infelizmente, né? Então, basta explodir. Eles estão tentando achar qual é o pavio que pode ocasionar esse tipo de comportamento. Né? Até agora, graças a Deus, não conseguiram. Não conseguiram nem com a mudança de passagem de ônibus, não conseguiram com esses problemas relacionados aí aos atritos entre policiais e comunidades de favelados, ainda não conseguiram também, né? Eles ainda não conseguiram. Eles estão tentando achar um pavio para explodir aí um ou outro barril de pólvora. Mas eu concordo com você, João. Vai ser muito difícil eles conseguirem. Mas cá entre nós, preocupa, né, João? Preocupa.
Aí vem aquela famosa frase, né, que é a paz, né, a segurança e tal, é eterna vigilância, então vamos ficar eternamente vigilantes. Por fim, a última das últimas, doutor Fernando, a observação, de novo, né, olha na folha, hein, dizendo que as forças armadas que estão ali junto com o Bolsonaro estão felizes porque consideram que Bolsonaro já está reeleito em 2022, faltam 3 anos. Isso não é muito perigoso, não?
É super perigoso e eu não vejo as coisas dessa forma, não. Tenho conversado bastante. Eu acho que as Forças Armadas elas estão preocupadas com o Brasil. Elas não estão alinhadas diretamente com o governo Bolsonaro. Vamos voltar um pouco adiante. Nós vamos voltar um pouco para trás. O que houve nesse país em 2018 foi um pacto não escrito da população, das instituições permanentes do país, em especial as Forças Armadas, né? E a candidatura do Jair Bolsonaro para nós fazermos uma mudança necessária de rumos no país. Isso está se processando. Este pacto, eu acho que a própria Datafolha, por mais que ela não queira, ela acabou aí constatando, não é, João Batista? Agora, daí a nós ficarmos tecendo loas de ordem eleitoreira aí para 2022, tem um prazo ainda muito longo. Nós temos 3 anos de dura batalha, né, para conseguirmos fazer esta reforma necessária que o país está precisando e, quem sabe, enterrarmos de vez a nova república e estabelecer um novo regime constitucional, né, João? Eu acho que isso é o mais importante.
Ok, doutor Fernando Pinheiro Pedro, bom, se deixasse, eu ficaria aqui horas e horas conversando contigo, porque é uma conversa muito boa, abriria um vinho, botaria os pés para cima e conversa...
Oh, que beleza, me convida aí.
Mas enfim, temos que encerrar, porque daqui a pouco o Alex Horta vem aí, porque saiu o número do USDA, muito importante, ele vai abordar isso. A gente costuma deixar aqui como última posição para os nossos entrevistados, um espaço em aberto para o senhor se dirigir a quem desejar, enfim, aos nossos telespectadores, como uma espécie de uma exortação, uma orientação. O que o senhor diria nesse instante, depois de toda essa saraivada de notícias que nós tivemos nesta terça-feira, doutor Fernando?
Olha, é assim, é mais ou menos como a gente está na direção. Cuidado com o tráfego em sentido contrário, farol alto, né? Mantenha os olhos firmes na estrada. Nós estamos com uma estrada bem pavimentada e todos nós, cada um de nós, sabe exatamente o que queremos. Um país livre de corrupção, livre de violência, né? Com emprego e com uma economia em ordem. Né? E é o que nós estamos buscando. Vamos focar nisso. O resto é absolutamente dispensável.
Muito bem. Palavras do doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, a quem a gente agradece mais uma vez pela presença aqui no Notícias Agrícolas. Um grande abraço, doutor Fernando, volto sempre.
Muito obrigado, um grande abraço a você, João. Obrigado.
Muito bem. Muito bem, assim, dessa forma, encerramos essa parte da política. Vamos voltar, claro, a acompanhar. O Erickson, nosso editor, está acompanhando essa movimentação da Polícia Federal para que o senhor e a senhora continuem sempre sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Na sequência, Alex Horta acompanhando e traduzindo o que o USDA divulgou hoje a respeito das safras mundiais e brasileira e americana da soja aqui no Notícias Agrícolas. É um instante só, a gente volta já e vamos em frente.